3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, excelência. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa agora, diretamente dos estúdios da Panflix, aqui em São Paulo. Sextamos, hoje dia 27 de novembro de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o aplicativo aqui, que nós, em todos os dias, sugerimos a vocês que baixem um aplicativo muito bom que a Pan lançou neste ano, além de gratuito, que é sempre bom, né, gente? Lá também tem conteúdos exclusivos. Vamos nessa, então. Sextou por aqui e já vejo Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho e Josias de Souza. Vamos começar, então, dando aquele boa tarde. Tudo bom, Thaís Oyama?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, Paulo Figueiredo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Paulo Figueiredo Filho, tudo certo?
Tudo certo, sextou. Boa tarde para Thaís, para o Josias e para você, Paulo, e claro, para a audiência.
Vamos nessa, Josias!
Vamos nessa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Paulo Figueiredo, a nossa audiência. Vamos nessa, vamos lá.
Vamos então aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. Presidente Jair Bolsonaro abre mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura sua suposta tentativa de interferência na autonomia da corporação. Bolsonaro mente ao dizer que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado a Covid de gripezinha. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 14,6% no trimestre encerrado em setembro e bate novo recorde. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta desta sexta-feira. Você acha que o presidente Bolsonaro está certo ao dizer que não tomará vacina? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. E lembrando que, se você quiser também participar aí no Twitter, a nossa hashtag é aquela de todos os dias, a hashtag 3 em 1, fiquem à vontade para mandar os seus tweets. 5 horas da tarde e 2 minutos, quase 3 minutos agora, vamos começar o 3 em 1 desta sexta-feira.
3 em 1.
Vamos nessa, então, abrindo a nossa pauta, porque o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura sua suposta tentativa de interferência na autonomia da corporação. O inquérito está paralisado desde 17 de setembro, em razão da indefinição sobre o depoimento do presidente da República. No documento, a AGU informa ao STF o desejo de declinar do meio de defesa que lhe foi oportunizado unicamente por meio presencial no referido despacho, em referência ao depoimento. O governo tentava autorização para que Bolsonaro pudesse apresentar depoimento por escrito, em vez de comparecer presencialmente. A abertura do inquérito foi autorizada no final de abril e tem como base a denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão, alegando uma tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger familiares e aliados. Aliás, a própria PF, Moro, afirmou que ouviu de ministros do Palácio do Planalto que o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, é ligado ao chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores bolsonaristas que usa as redes sociais para atacar adversários do presidente, e disse ainda que foi alvo de ataques desse grupo após ter deixado o cargo de ministro. Paulo Figueiredo, você começa nesta tarde.
Bom, qual é a origem dessa palhaçada de inquérito de interferência na Polícia Federal? O senhor Vaidade, né, o ex-ministro Sérgio Moro, resolveu sair do governo dando um espetáculo. Convocou uma entrevista coletiva, quando ainda era ministro, para anunciar que estava deixando o governo, tudo em nome da sua biografia, né? No ato, ele alegou que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando interferir na PF, na Polícia Federal, insistindo na nomeação de uma pessoa da sua confiança, e que supostamente isso talvez fosse para proteger alguém da sua família. Ele não falou isso não, mas insinuou. E quem era a tal pessoa que o presidente Bolsonaro estava tentando nomear para a Polícia Federal? Era um amigo do bar? Era um desqualificado? Era um delegado da Polícia Federal, como exige a lei. Por um acaso, era um delegado que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mas o presidente estava interferindo na Polícia Federal, afinal? A quem a lei atribui a prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal? É o ministro da Justiça, que era o cargo que o Sérgio Moro ocupava? Não. A lei expressa em dizer que a decisão cabe ao presidente. Ah, mas o Ramagem, né, o delegado Ramagem, que era a pessoa do caso, era de confiança do Bolsonaro. É, mas era para ser da confiança de quem? Do Moro? Se o presidente, que tem a prerrogativa de nomear o delegado da polícia, diretor da Polícia Federal, não vai nomear uma pessoa da sua confiança, vai nomear uma pessoa da confiança de quem? Do Moro? Ué, se o Moro quisesse nomear o diretor da Polícia Federal, bastava ele concorrer à presidência e ganhar. Aliás, ele vai ter essa oportunidade em 2022, parece que ele quer bastante, mas em 2018 ele não fez. Então, a lei determina que essa era uma prerrogativa do presidente Bolsonaro. Os depoimentos dos envolvidos, tirando do Moro, foram todos constrangedores. Ninguém sequer conseguiu atribuir nada de interferência ao presidente. Nenhum dos participantes, nenhuma das pessoas que o próprio Moro indicou que supostamente apontariam essa tal interferência, alegaram que o presidente de fato interferiu na Polícia Federal. Daí agora teria a oitiva do presidente, que normalmente seria feita por escrito, mas por uma determinação do nosso todo-poderoso STF, decidiu-se que seria presencialmente. O investigado é sempre o último a ser ouvido, né? Então essa seria a última fase do processo. O presidente optou pelo seu direito constitucional, que todos nós temos, ele, você, eu, de não se manifestar. Fez muito bem, porque não há nada a ser manifestado. Ele cumpriu a lei. Agora que, se houver indícios contra ele, que tome as providências tomadas. Quanto a essa questão do gabinete do ódio, eu confesso a você, Paulo, que eu não entendi até hoje. Mesmo com toda essa conversa, eu vejo bastante cobertura na imprensa, vejo esse termo ser bastante usado, mas até hoje eu não consegui entender exatamente o que é o gabinete do ódio. Ele é um grupo de pessoas que fala mal dos adversários do presidente? O nome disso não é militância? Olha, queridos, lamento, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, eu lamento, mas quem está no debate público é caluniado e ofendido todos os dias. O Moro quis virar político, então ele tem que aturar o jogo político. Eu não sou político e sou vítima disso o tempo inteiro. Aliás, a nossa colega Thaís ontem estava sendo covardemente e injustamente atacada nas redes sociais pelo gabinete do ódio do Boulos. Aparentemente, ela, como eu, não ligamos para isso. A gente não liga para isso, mas é da vida. Quando é alguma coisa mais séria, tem que sim haver processo de calúnia, injúria, difamação. Eu acho até que a lei brasileira podia ser muito mais dura com isso e as indenizações deveriam ser muito maiores, porque é sim um caso sério. Mas gabinete do ódio, um grupo articulado dentro do governo, olha, teve CPI, teve um monte de coisa e ninguém conseguiu provar que isso existe ainda.
Thaís Oyama.
Só para fazer observação, militância é uma coisa e pode ser odiosa, mas ela está livre para existir. Quando se fala em gabinete do ódio, tem uma diferença aí na acusação. Ao menos as pessoas que acusam a existência do gabinete do ódio, elas falam isso porque tem a diferença de que há funcionários públicos sendo pagos para disseminar o ódio. Essa é a diferença.
Funcionário público
entre
não
a militância.
Pode ter opinião?
Peraí, Paulo.
Ele não pode ser pago para disseminar uma opinião, Paulo, em favor de quem ele para quem ele trabalha e com dinheiro público, né? Isso eu acho que você é capaz de entender essa diferença.
Claro,
então, uma coisa
é
uma militância, embora
como
odiosa, é outra coisa é você militar odiosamente sendo pago por nós, por mim, por você, pelo Josias, pelo contribuinte. Essa é a diferença.
Eu
voltando
entender,
à pauta.
Desculpa te interromper, Thaís, mas eu só queria entender. Então, eu sou um funcionário público, eu sou do gabinete do deputado Josias das Coves, sei lá, qualquer coisa. Eu não posso me manifestar em favor do meu deputado?
Mas é claro que pode, Paulo. Essa pergunta retórica é um pouco infantil para você fazer. É claro que você pode.
Então,
o que você não pode é prestar serviços para o seu chefe, pago por mim, pelo Josias, por você e para quem não tem nada a ver com o seu chefe.
Mas eu estou no gabinete.
Essa é a diferença.
Eu estou no gabinete dele. Eu vou prestar serviço pago por quem?
Quem está pagando não é o seu chefe, Paulo, é o contribuinte. Não sei se você sabe.
Eu entendi que, claro que é o contribuinte. O meu chefe não tem dinheiro.
Então eu posso continuar?
Não, mas eu só queria que você me explicasse.
Eu como é que você prova que essa pessoa... Mais do que isso, eu não consigo falar. Mais do que isso, eu não consigo ir. Além disso, eu não consigo ir. Se você não é capaz de entender uma coisa que eu acho básica.
É que eu acho que você não é capaz
de... Bom, vamos tentar de novo. Qual que é a dúvida, pontualmente?
A dúvida, pontualmente, é a seguinte. Como é que você prova que um assessor parlamentar ou assessor do governo, o que quer que seja, está manifestando uma opinião só porque ele está sendo pago para isso? Você não acha que é mais normal que as pessoas contratem pessoas que compartilham das suas opiniões? Você não acha que isso é o mais normal? Como é que você vai provar que existe gabinete do ódio? E não sou só eu que estou falando isso, não. Sabe qual que acontece? Eu sei que você talvez não consiga explicar, ou talvez eu não consiga entender, mas até agora ninguém conseguiu provar que existe esse tal gabinete do ódio. Isso é um recurso que a imprensa usa muito, 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 para tentar calar a militância. Eu vejo militância raivosa de todos os lados. Eu sou contra todas elas, tá, Thaís? Você sabe disso. Aliás, você sabe disso. Sou contra todas as militâncias raivosas. Agora, não vou cercear o direito de quem está nomeado no gabinete de alguém. Ele tem o mesmo direito de se manifestar do que eu e você.
Ok. Thaís.
Eu não sou contra as militâncias raivosas, Paulo. Como eu já falei, elas têm livre direito de serem raivosas, odiantes, de não saber escrever, inclusive, tudo isso. O que eu sou contra, volto a repetir, é você pagar essa militância odiosa com o dinheiro público. Isso está na justiça. Tem vários inquéritos aí investigando isso. Tem fake news, comissão de fake news na Câmara, em várias instâncias está sendo investigado e não cabe a mim provar. Agora, uma coisa é, de novo, uma coisa é militância por ideologia, por convicção, por que quer que seja. Outra coisa é militância porque você está recebendo dinheiro para militar e dinheiro público. Eu não sei se você não se importa em pagar essa militância, eu não estou afim de pagar militância para falar mal de adversário de quem quer que seja. Eu não concordo com isso, não. Se você não se importa de gastar seu dinheiro com isso, o problema é seu. Agora, posso terminar minha pauta?
Segue, Thaís, por favor.
Então tá, na verdade vou começar, né? Então, vamos lá, desde o início. Falando sobre o fato de o Celso de Mello, ministro que se aposentou agora, ter se aposentado e, antes disso, ele determinou o depoimento presencial do presidente. Aí, o que que fez? O presidente, por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, pediu que esse depoimento fosse feito por escrito. E agora a decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que falou que ia levar isso para plenário, mas até agora não fez isso. E aí eu queria lembrar que o ministro Alexandre de Moraes é o mesmo ministro que tomou várias decisões que contrariaram o presidente Bolsonaro nos tempos recentes. E a principal delas foi justamente essa que o Paulo se referiu. Ele vetou, em decisão monocrática, a contratação do delegado Alexandre Ramagem, que além de delegado, é amigo do clã Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro, foi segurança do então deputado Jair Bolsonaro, depois da facada, tudo mais. Então ele tem uma proximidade muito grande, é o tipo de sujeito que bebe, como gosta de falar o presidente, toma tubaína com ele no bar, esse tipo de coisa, né? Então o Alexandre Ramagem é esse ministro que, em decisão monocrática, vetou a contratação, a nomeação do Alexandre Ramagem para o cargo mais alto da Polícia Federal, que é diretor da Polícia Federal. Bom, o presidente agora diz que ele não quer, muito obrigada, não obrigada, prefiro não depor. Vamos ver se ele pode querer ou não querer, né? Mas do ponto de vista da defesa do Bolsonaro, faz todo sentido, porque ele não quer, evita com que o presidente apareça como um interrogado na Polícia Federal e evita também o risco de o presidente produzir provas contra ele mesmo. E aí eu quero relembrar o que é esse inquérito, qual que é o ponto que pegaria o presidente Bolsonaro. Por quê? Para rememorar o caso, o ex-ministro Sérgio Moro apontou aquela fatídica reunião de 22 de abril, a reunião ministerial, como o momento em que o presidente, diante de todos os ministros, ameaçou demitir ele, Moro, caso ele não trocasse o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E daí, o vídeo da reunião mostra o presidente dizendo, segundo o ministro Moro, seria em relação à Polícia Federal, que ele não iria esperar familiares e amigos serem prejudicados. Na verdade, não foi essa a palavra que o presidente usou, mas eu estou tentando ser mais educada aqui do que ele. Aí a versão oferecida na época pelo Palácio, porque logo depois foi aberto inquérito e os generais trataram de dar depoimentos. Então, por meio dos generais, a versão que foi oferecida pelo Palácio foi a de que teve um grande mal-entendido. Na verdade, o presidente não estava querendo falar sobre a PF, não estava falando da PF, estava querendo falar sobre a segurança pessoal dele. Então, o que era ruim e que estava prejudicando os amigos e os familiares dele não era a PF, seria a segurança pessoal que ele estava se referindo. Essa foi a versão. O general Luiz Eduardo Ramos, que foi um dos que deram depoimento, ele falou isso, né? Disse textualmente, o presidente estava falando da segurança pessoal dele, não estava se queixando da Polícia Federal do Rio. E quem que é o responsável pela segurança pessoal do presidente é o GSI. Quem que é o comandante do GSI é o general Heleno, que também deu um depoimento muito cuidadoso, corroborando, bem coadunado com o depoimento do colega dele, o general Ramos. Então, em suma, é isso. Segundo a versão desses generais, as ameaças de demissão que o presidente fez na fatídica reunião do dia 22 de abril não se dirigiam ao Moro, foi tudo mal entendido. Elas se dirigiam ao general Heleno, que é o chefe do GSI e que é chefe da segurança dele em última análise. Só que o que acontece? Inclusive, o general Ramos, num determinado trecho de depoimento, ele fala assim, aí o presidente reclamou, e ele fala assim, olhou para a direção em que estava Heleno, para reafirmar que o presidente estava reclamando, não era do Moro, estava ameaçando de demissão, não o Moro, mas o Heleno. Bom, só que essa versão, para lembrar, ficou rapidamente prejudicada, porque o Jornal Nacional deu uma matéria dizendo, lembrando, registrando que recentemente, havia pouco tempo, vários agentes de segurança, inclusive o chefe de segurança pessoal do presidente, tinha sido promovido, ou seja, no Rio de Janeiro, inclusive. Vários funcionários da segurança do presidente, inclusive no Rio de Janeiro, tinham sido promovidos ou elogiados. Portanto, não fazia o menor sentido o presidente estar vociferando contra a segurança pessoal dele naquela reunião. Então, sem nenhuma dúvida, seria precisamente esse o ponto que os interrogadores do presidente tocariam caso ele não declinasse do convite que lhe foi feito, né? Então, seria essa a contradição. Mas vamos ver se o STF vai engolir essa recusa do presidente, essa educada recusa do presidente em depor.
Josias.
O presidente Bolsonaro desistiu de prestar esse depoimento no inquérito em que ele é acusado pelo Moro de tramar o aparelhamento político da Polícia Federal, porque ele deseja apressar o arquivamento do caso. Ele está convencido de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não vai denunciá-lo e quer adiantar o relógio. Não são negligenciáveis as chances de que o Bolsonaro obtenha do plenário do Supremo o acolhimento do seu pedido para ser interrogado por escrito. Mas isso levaria a uma nova prorrogação do inquérito, algo que o presidente não deseja. Nesse caso, como em tantos outros, a posição do presidente Bolsonaro zigue-zagueou como um bêbado solto nas ruas na alta madrugada. No dia 3 de junho, falando para os seus devotos ali no cercadinho do Alvorada, o presidente disse, a PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito. Para mim, tanto faz. Ele não ignorava, nessa ocasião, as vantagens de um interrogatório escrito. Ao vivo pode titubear, dizia o presidente, mas ele parecia dar de ombros para os riscos. Posso conversar presencialmente com a Polícia Federal sem nenhum problema. 3 meses depois, quando o então ministro Celso de Mello ordenou à polícia que tratasse o Bolsonaro como qualquer investigado, a teatralização foi substituída por uma certa preocupação. E a Advocacia Geral da União recorreu para pedir a equiparação do Bolsonaro ao Michel Temer, que desfrutou da prerrogativa de prestar depoimento por escrito à Polícia Federal quando estava lá no Planalto. Antes de se aposentar, o Celso de Mello votou pelo indeferimento do pedido, mantendo o depoimento presencial, e o julgamento foi suspenso e está paralisado desde então, desde 17 de setembro, se não me engano. A pretensão do Bolsonaro de abrir mão de depor é que o Supremo devolva imediatamente os autos para a Polícia Federal, para que ela, a polícia, providencie as conclusões finais. Seja qual for a decisão do Supremo, o Bolsonaro dispõe, como investigado, do direito constitucional ao silêncio. Se ele não quer falar, cabe à Polícia Federal informar o que apurou nessa sua investigação. E, ironicamente, o que se diz na Procuradoria é que o presidente foi beneficiado, nesse caso, pelos dois personagens que ele mais criticou, o Sérgio Moro e o Alexandre de Moraes. Ao desembarcar do governo, o Sérgio Moro denunciou uma trama para colocar a Polícia Federal a serviço da família e dos amigos do presidente, algo que seria executado. Ao suspender a nomeação do Alexandre Ramagem, o amigo da família Bolsonaro, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, do Supremo, evitou o que poderia ser visto como um início da execução da trama a que se referia o Sérgio Moro. Com isso, não haveria sobre a mesa elemento para acusar o presidente de um crime que não chegou a ser cometido. Os indícios estão aí, as escâncaras, as frases do presidente na reunião ministerial, fatídica reunião de 22 de abril, troca de mensagem dele por WhatsApp, defendendo a substituição do então diretor-geral Maurício Valeixo, da Polícia Federal. E é preciso considerar toda a coreografia, né? O presidente, quando nomeou o Sérgio Moro, tem declarações, estão disponíveis no YouTube, diz que ele teria carta branca, nomearia quem ele bem entendesse, poderia trazer todo mundo de Curitiba, foi o que fez o Sérgio Moro. Colocou gente no COAF, colocou gente na Polícia Federal, e isso foi festejado pelo governo. Depois, o presidente começou a fatiar isto como um salame, tirou o personagem que o Moro tinha colocado no COAF, queria substituir o da Polícia Federal. Então, havia sim a intenção de interferir, tratar isso como uma coisa normal. Ah, o presidente tem direito de nomear, evidente que tem direito. Agora, a cenografia era de uma intervenção, mas não há, até onde a vista alcança, um cometimento de crime, obstrução de justiça, algo que se possa acusar o presidente de ter praticado. Daí a convicção de que vai ser arquivado e a pressa para encerrar o inquérito.
5 horas e 21 minutos, intervalo comercial aqui no 3 em 1. São 3 minutos apenas, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1. É hoje nas Lojas 100, o dia mais incrível da maior promoção do ano. Hoje é o melhor dos dias, é o grande dia da Black 100, a Black Friday das Lojas 100. Rodeio, um clássico com responsabilidade. Nas palavras de Silvia Macedo Levorim.
Nós do Rodeio agradecemos a todos pela confiança no retorno aos nossos restaurantes, jardins e Iguatemi. Gratos também por prestigiarem nosso rodeio em casa, no almoço ou jantar. Esperamos que o público em geral continue tomando os devidos cuidados com o uso de máscaras, evitando aglomerações, frequentando não só o nosso rodeio, como também seus restaurantes preferidos. Muito obrigada e se cuidem.
É hoje nas Lojas 100, o dia mais incrível da maior promoção do ano. Hoje é o melhor dos dias, é o grande dia da Black 100, a Black Friday das Lojas 100. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília.
É hoje nas Lojas 100, o dia mais incrível da maior promoção do ano. Hoje é o melhor dos dias, é o grande dia da Black 100, a Black Friday das Lojas 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo tem agora mais de 40 quilômetros de lentidão, com destaque para a Zona Oeste, que tem 15 quilômetros de congestionamento, e também Zona Sul, que tem 10. A tendência é que esse número se mantenha estável nos próximos minutos. A gente vai atualizar conforme a programação vai acontecendo aqui na Jovem Pan. A Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, na pista local, tem trânsito do Rio Tamanduateí até a Freguesia do Ó, são mais de 5 quilômetros de lentidão, e também o trânsito nesse mesmo trecho se segue ali, se repete na expressa. A Marginal Tietê, pista central também da Freguesia do Ó até o Rio Tamanduateí, são mais de 5 quilômetros também de lentidão no sentido da Ayrton Senna. Agora a Marginal Tietê pela expressa, com trânsito desde a Freguesia do Ó até a Casa Verde, são cerca de 3 quilômetros de lentidão. Avenida dos Bandeirantes, bem complicada no sentido da Imigrantes, do Viaduto Bandeirantes, são cerca de 3 quilômetros de lentidão. A 23 de maio, corredor norte-sul, né, no sentido de Santana, trânsito do Viaduto Santa Generosa até o Jaceguai, são também cerca de 2 quilômetros de lentidão. Qualquer momento, a gente volta com mais informações aqui sobre o trânsito na programação da Jovem Pan. Lembrando que agora a gente tem 44 quilômetros de lentidão, mas esse número deve se manter estável nos próximos momentos.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Horas e 25 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado de gripezinha a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A declaração foi dada ontem durante uma live nas redes sociais. Diferentemente do que o presidente afirma agora, porém, ele comparou sim os sintomas da Covid-19 a uma gripe em mais de uma ocasião. Em março, o presidente citou a gripezinha pelo menos duas vezes, ambas gravadas em vídeos oficiais do governo federal e transmitidas ao vivo. Bolsonaro tentava evitar a paralisação de atividades econômicas e minimizava os efeitos do novo coronavírus. Ainda durante a live de ontem, o presidente afirmou que a vacina será gratuita e voluntária, mas negou que vá tomar o antídoto. Thaís Oyama.
Paulo, alguém já disse hoje que o negacionismo do presidente está chegando a um ponto em que ele começa a negar a si próprio, negar o que ele mesmo disse, né? Tenho que dizer em relação a isso, está em vídeo, está registrado, e não sei cadê os assessores do presidente para dizer, olha, não fala isso porque está registrado, vou mostrar que você falou assim. Bom, mas enfim, pelo jeito, ninguém se atreve a contrariar o presidente, né? Mas quanto aí às perspectivas que ele lançou para a eleição, nesse segundo turno, ele não foi exatamente um bom cabo eleitoral no primeiro turno, não deve ser no segundo. E também, olha, Paulo, eu acho, eu já disse aqui, que lamentavelmente eu acho que é uma perda de tempo, sabe, a gente ficar comentando certas frases do presidente, porque a essa altura não dá para esperar mais muita coisa dele mesmo, em relação à pandemia, por exemplo, né? Vamos falar de novo que o Bolsonaro saiu sem máscara, que o Bolsonaro, nessa altura, não dá para esperar nada mais dele. Mas eu queria chamar a atenção para o mesmo assunto, mas para o que disse, ou na verdade deixou de dizer, né, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que finalmente apareceu. Ele finalmente apareceu num evento que não tinha nada a ver com a pandemia e, inclusive, os jornalistas estavam todos lá, mas a assessoria de imprensa do Ministério avisou de antemão que não seriam respondidas perguntas sobre a pandemia. Como se fosse normal, os jornalistas seriam proibidos de perguntar para o ministro da Saúde sobre pandemia no momento em que o Brasil está vivendo a maior pandemia que já assolou o país, né? É uma coisa incrível, mas foi isso que se disse aos jornalistas. No entanto, em dado momento, o próprio general Pazuello tratou de falar do assunto, mas ele fez uma fala bastante confusa lá, primeiro dizendo que o plano de vacinação, que ninguém viu até agora, que ninguém sabe como será até agora, estava praticamente fechado e que ninguém tinha que se preocupar. Bom, nos países europeus, a gente sabe, esse plano de vacinação, quase todos já divulgaram os seus. Eles já sabem, por exemplo, quantas doses serão compradas, quantas doses serão distribuídas, de que forma serão distribuídas, quem vai receber a vacina primeiro. Em geral, serão os idosos, profissionais de saúde. Isso tudo já está delimitado. Aqui não. Aqui no Ministério da Saúde, que é chefiado por um general que é especialista em logística, pelo menos era isso que se dizia, o Ministério da Saúde passou o vexame de ter sido chamado na chincha pelo Supremo Tribunal Federal, que deu agora para o Ministério da Saúde um prazo de 30 dias para ele finalmente apresentar o tal do plano de vacinação. Mas, para mim, o pedaço mais grave da fala do general Pazuello, finalmente reaparecido, foi quando ele disse... ele falou assim, não tem segunda onda. Na verdade, são quatro ondas. Aí, quais são essas quatro ondas, segundo ele? Então, a primeira onda é a contaminação e as mortes pelo coronavírus, a pandemia em si. Aí, a segunda onda, segundo ele, são outras doenças negligenciadas em função da Covid-19. A terceira onda seria a violência dentro dos lares. E a quarta onda, o aumento dos suicídios e da automutilação. Bom, tudo isso que o general falou vem ocorrendo de fato, né? Tem uma demanda represada por cirurgias e por tratamentos causada pela pandemia, tem mais violência nas casas e deve ter também mais suicídios causados pela pandemia, que trouxe, entre outras coisas, o isolamento e o desemprego. Esses dois motivos podem ter e devem estar aumentando os índices de suicídio, por exemplo, e de automutilação também, como disse o general, mas acontece que isso aí não é onda, coisa nenhuma, são fenômenos simultâneos que estão acontecendo em função da pandemia. Aí, quando o general aproveita o termo onda, ele traz confusão, ele traz desinformação. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para o ministro da Saúde e estão querendo que ele responda várias perguntas, inclusive essa pergunta, afinal de contas, a segunda onda chegou no Brasil, vai chegar, tende a chegar? Aí vem o general que se conversa de quatro ondas, que é uma coisa meio irônica, até um discurso político e meio irônico, que é destinado a corroborar o discurso do chefe dele, o presidente Bolsonaro, que sempre repete que o remédio pode ser pior do que a doença, ou seja, que as medidas tomadas para combater a pandemia, como isolamento social, podem estar causando mais males do que a própria pandemia. Então, foi nesses termos que o general incluiu as tais quatro ondas, que ele sabe muito bem que não são ondas, e só fez isso para agradar o chefe. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele está sob forte pressão. O ministro da Saúde está sob forte pressão. Então, ele tem que, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar... Imagina o que é você coordenar uma campanha de combate à pandemia, tendo como chefe um presidente que não acredita na pandemia, que diz que a pandemia é uma gripezinha. E como será coordenar uma campanha de vacinação tendo um chefe que já diz de antemão que não vai tomar vacina coisa nenhuma, quem quiser que tome, mas... Então é muito difícil a situação do general Pazuello mesmo. Ele fica se equilibrando entre cuidar da saúde dos brasileiros, que é a tarefa da pasta dele, e cuidar de não desagradar o chefe dele. Mas essa fala de hoje eu acho grave porque mostra de que lado para que lado o general está se inclinando. E não é para o lado da saúde dos brasileiros.
Paulo Figueiredo.
Olha, eu sempre recomendo que as pessoas formem a sua própria opinião. A gente está aqui para dar a nossa, né? Mas eu acho que o espectador, que é grande e maduro, deve entrar no YouTube e procurar lá. Pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro de 24/3/2020. É esse tal desse pronunciamento onde ele fala de gripezinha. Eu vou colocar os links nas minhas redes sociais para quem quiser, para quem tiver dificuldade de achar. Mas é o seguinte: Bolsonaro disse mesmo que o coronavírus era uma gripezinha? Vou ler as palavras do presidente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso eu fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. E ele estava se referindo ao respeitadíssimo Dr. Drauzio Varella, que foi quem se referiu ao coronavírus como uma gripezinha. Ele disse que é uma gripezinha? Não, ele disse que, no caso particular dele, seria uma gripezinha. E o que aconteceu? O presidente estava certo ou estava errado? Ele pegou o vírus. Pegou. Para ele foi o quê? Uma gripezinha. Apesar da torcida de alguns lá na Folha de São Paulo. O presidente só teve uma gripezinha. No caso dele, ele estava dizendo que ia ser para todo mundo? Não. Se vocês assistirem o vídeo inteiro, vão ver o contexto. Ele diz, em março, quando praticamente não tinha caso no Brasil, ele já falava, estamos traçando uma estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Os dois temas que a gente está tratando aqui, né? Aí ele fala, o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Devemos ter extrema preocupação em não transmitirmos os vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No final, o presidente falou o que de errado? Todas essas frases foram corretas. Todas. No vídeo, ele defende não fechar as escolas, defende retomar a economia. Para quê? Para evitar a pauta que a gente vai tratar daqui a pouco do desemprego. E faltou leito de hospital para alguém? Faltou alguma coisa do governo federal para alguém, além do normal, da inoperância normal do governo brasileiro? Faltou? Até onde eu sei, os hospitais de campanha, quase todos foram montados e desmontados, ficaram vazios. O tal do colapso não veio. Daí depois a imprensa não entende por quê que as autoridades evitam dar entrevista. Vai dar entrevista para quê? Para o jornalista, na tua cara, pegar o que você fez e deturpar exatamente tudo que você falou? Bom, sobre a questão do uso de máscara, que também é um dos assuntos que a gente está tratando aqui, né? Uso de máscara, não usa máscara, não usa máscara, eu pessoalmente nem sou contra, tá? Dependendo da situação. A gente só tem que parar de bancar o sabe tudo aqui e dizer o seguinte: não é consenso científico tão grande quanto a gente faz crer que é, que máscara funciona. Quem discorda do uso de máscara, como o presidente Bolsonaro discorda do uso de máscara em algumas situações, ele às vezes usa, às vezes não usa, igual o Trump também, não é um idiota. O maior estudo sobre o caso feito até agora é um estudo de controle randomizado, concluiu que as máscaras cirúrgicas não protegem os usuários contra a infecção com coronavírus. O estudo é do Annals of Internal Medicine, publicado no dia 18, como notícia no querido New York Times, que vocês gostam tanto. E a gente está falando de máscara cirúrgica, não está falando dessa máscara de pano vagabundo que a gente usa, não. O estudo, maior estudo sobre o caso, concluiu que máscara não funciona. A própria OMS já mudou de opinião várias vezes sobre o assunto. Eu sei se funciona ou não funciona? Não, não sei. Eu não sou infectologista. Aparentemente, até os infectologistas discordam. O grande erro dessa história, aliás, de tudo nessa história de coronavírus, é um grupo que se acha senhor da verdade, avançado, científico, chamando todo mundo que discorda de anticientífico, de atrasado, de medieval, querendo calar a boca, bloqueia no Twitter, bloqueia vídeo no YouTube. Então, é arrogância de um grupo que se acha dono da verdade. No final das contas, a verdade, na verdade, quem tinha razão sobre quase tudo até agora era o presidente Bolsonaro.
Josias.
O presidente Bolsonaro, ele voltou a defender nessa sua live a tese segundo a qual é preciso assegurar a liberdade individual do brasileiro, mesmo durante a pandemia e tal. É uma boa tese. Ele avalia que deve ser garantido o direito do brasileiro de exercitar a desinteligência de não usar máscara, ou o direito do cidadão de desprezar a própria saúde ou a de terceiros, abstendo-se de tomar a vacina contra o coronavírus quando ela estiver disponível. O Bolsonaro diz que não vai tomar a vacina. Como ele já pegou a Covid, ele deve estar se imaginando imunizado, né? E descarta a opção de dar o exemplo como presidente da República. Levando o raciocínio da liberdade individual às últimas consequências, o suicídio político também é uma coisa de foro íntimo. Suicídio é talvez a coisa mais íntima que alguém pode fazer, portanto não é dar conta de mais ninguém. É um direito individual. Ao tratar a pandemia na base do negacionismo, o presidente americano, Donald Trump, exerceu com a máxima liberdade individual a sua prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. O comportamento custou ao Trump o mandato. No Brasil, cada nova frase do Bolsonaro sobre pandemia soa como um morteiro contra os maricas que tentam fugir do vírus enquanto políticos e especialistas travam essa conversinha sobre segunda onda. No geral, esse modo Bolsonaro de encarar a crise sanitária não teve boa aceitação nas urnas municipais. Mas o presidente tem o direito de menosprezar os sinais emitidos pelo eleitor. Paradoxalmente, o Bolsonaro tenta negar que tenha menosprezado a pandemia. Diz que a gripezinha se aplicava apenas ao seu caso. Isso é absolutamente irrelevante. É muito boa a ideia de ir às redes sociais para ver o que disse o presidente. No dia 10 de março, ele já dizia, num discurso para uma plateia de empresários nos Estados Unidos, que a questão do coronavírus não é tudo isso que a grande mídia propaga. Diz que era uma fantasia. Foi essa a expressão que o presidente usou. Ele voltou dos Estados Unidos. Ele voltou dos Estados Unidos trazendo no avião presidencial uma comitiva de 23 infectados. 23 infectados. Dali a 7 dias, em 17 de março, morreu houve a primeira morte no Brasil por Covid, depois que o presidente deu essa frase. Nessa época, o Bolsonaro dizia que o brasileiro tem que ser estudado, porque ele mergulha no esgoto e não pega nada. Já morreram mais de 170 mil pessoas, mas o presidente Bolsonaro jamais abandonou esse tom. É como se ele testasse até onde pode provocar a nação sem represálias drásticas. A roleta russa também é suicídio, mesmo que na forma esportiva de um desafio à própria lógica política. Mas o presidente Bolsonaro parece tratar o comportamento suicida como um direito inalienável. Que seja, se o presidente fez essa opção, quem somos nós para admoestá-lo? Ele fez a sua opção.
Muito bem, são 5 horas e 39 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa, um rápido break aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Em 1.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Nesta segunda, 9:30 PM. Em uma entrevista exclusiva, a deputada estadual Janaína Pascoal vai direto ao ponto.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo continua com cerca de 40 quilômetros de lentidão ainda. Zona Oeste bem complicada, são mais de 10 quilômetros de congestionamento. A Zona Sul também tem mais ou menos esse patamar de lentidão. Esse número deve se manter estável nas próximas horas, mas a gente vai atualizar aqui na programação. Agora os piores trechos, a Marginal Tietê no sentido da Castelo Branco, pista local e expressa do Rio Tamanduateí até Freguesia do Ó, são aí 5 quilômetros de congestionamento. Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Imigrantes, desde o viaduto Bandeirantes, tem trânsito ali, são mais de 3 quilômetros de lentidão. O corredor Norte-Sul, no sentido de Santana, desde o viaduto Santa Generosa até o Jaceguai, isso daí dá cerca de 2 quilômetros de lentidão aqui na cidade de São Paulo. A Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, na Expressa, tem bastante trânsito depois da Ari Torres até a ponte do Morumbi, são cerca também de 2 quilômetros de congestionamento para o motorista que pega essa via. A Maria Maluf, também no sentido Anchieta, está com bastante trânsito ali até a Saúde. São também 2 quilômetros de congestionamento, de acordo com as informações da CET. Qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o trânsito na capital paulista.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan, são 5:43 PM e olha só, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 14,6% no trimestre encerrado em setembro e bate novo recorde segundo dados do IBGE divulgados hoje. O índice é o maior já registrado no Instituto, que iniciou série histórica em 2012. A alta aconteceu em 10 estados do país. Em apenas 3 meses, o número de pessoas sem trabalho passou de 1,3 milhão para 14,1 milhões. O recorde foi batido em agosto, quando a taxa chegou a 14,4%. De acordo com a analista de pesquisa do IBGE, Adriana Bering, essa evolução do percentual de pessoas na fila do emprego tem relação com a flexibilização das medidas de isolamento para controle da pandemia do coronavírus. Os analistas do Instituto ainda avaliam que o número de desempregos deve continuar a crescer com o fim do auxílio emergencial, que ocorre agora em dezembro. Josias de Souza.
Olha, esses dados do IBGE, eles revelam um drama em 3 camadas. A primeira, mais visível, exibe 14,1 milhões de pessoas à procura de emprego. Na segunda faixa, há uma legião de 5,9 milhões de criaturas que, tomadas pelo desalento, desistiram de brigar por um contra-cheque. E na terceira camada, há brasileiros que trabalham menos horas do que gostariam. Vivem de bicos, de quebra-galhos, enquanto procuram uma outra colocação. Aí tem mais de 30 milhões de pessoas. Somando tudo, há na praça 52,2 milhões de brasileiros desempregados, desalentados ou subempregados. E a quantidade de pessoas que estão no olho da rua tende a aumentar, porque, como já mencionado, o auxílio emergencial caiu de 600 para 300, vai sumir em dezembro, e o próprio IBGE aponta essa tendência. E, na outra ponta, a gente tem uma banda da população que está ocupada e que atingiu o menor nível da série histórica, que foi iniciada em 2012, quer dizer, tem 82,5 milhões de brasileiros ainda ocupados. Isso equivale a 47,1% da força de trabalho em condições de exercer algum tipo de atividade. Nesse contexto, chama muita atenção o comportamento dos agentes públicos. Eu já estou ouvindo o presidente Bolsonaro dizendo: ah, eu avisei que isso ia acontecer, tinha que olhar a economia. O que está destruindo a atividade econômica é o vírus, não o isolamento. Até porque não houve lockdown no Brasil, houve um isolamento na proporção que deu para ter, até porque no Brasil não há, nem todo mundo pode fazer isolamento. Acho que o ministro Paulo Guedes deveria pedir uma audiência com o presidente Bolsonaro para discutir a relação com um chefe que passou as últimas semanas atrelado à seguinte agenda: troca da saliva pela pólvora na relação com os Estados Unidos do Joe Biden, transferência para os países estrangeiros da inépcia do Brasil no combate à extração de madeira ilegal na Amazônia e a desqualificação do que ele chama de vacina chinesa do João Dória, ao mesmo tempo que qualificou o debate sobre nova onda do vírus de conversinha. E no Congresso, que está apinhado de reformas por votar, estão lá os parlamentares recebendo salários apenas, inativos. Esses parlamentares deveriam considerar a hipótese de homenagear os desempregados brasileiros, abrindo nas suas agendas um espaço para tarefas como, digamos, trabalhar um pouco, votar essas reformas. Então, há um cenário de terra arrasada e, na outra ponta, autoridades públicas, políticos, integrantes do Executivo, que parecem não ter a dimensão do problema. É hora de arregaçar as mangas e começar a resolver o problema.
Paulo Figueiredo.
Olha, não tem nenhuma notícia mais importante que essa para milhões de brasileiros. Todos os dias eu vejo aqui as pessoas dizerem que o Bolsonaro estava errado. Eu tinha, talvez, a expectativa, inocência da minha parte, de pensar que depois dessa notícia a gente fosse ter um jornalismo honesto dizendo, ou pelo menos questionando, será que o Bolsonaro tinha razão? Afinal, quem foi que no mesmo discurso que a gente mencionou no bloco anterior, em março, disse que a gente deveria estar se preocupando em salvar vidas? Sim, mas também com desemprego. Quem foi que disse? Ao contrário de todos os líderes, todos os grandes, todas as grandes autoridades do Brasil, no último bloco, tudo que eu chamei atenção para tudo que o presidente disse nesse tal pronunciamento se concretizou. Essa foi a concretização mais macabra de todas. Será que a nossa mídia não se importa com os 14 milhões de desempregados? Gente que está procurando um trabalho. Trabalho. E não consegue? Essa insanidade, lockdown, quarentena, restrição, etc. Conseguiram falir um milhão de empresas fechadas. 12 milhões de postos de trabalho arrasados. E Josias, se você acha que não teve lockdown no Brasil, você tem que explicar isso para todos os donos de estabelecimento que não puderam abrir o seu estabelecimento, todos os cabeleireiros que não podiam cortar o
cabelo de ninguém, Paulo, você pede muita,
todas as manicures que não puderam fazer as unhas, Paulo. Todos os professores de educação física, todos os motoristas de táxi, de aplicativo.
Você pede muita explicação.
Você diz para essas pessoas
você
todas
poderia
que não teve
explicar,
lockdown,
Paulo.
Não. O que teve foi michuruca. Você diz para as pessoas que tiveram que fechar as suas empresas, para os donos de hotéis.
Você poderia explicar, Paulo.
Você diz
para os
donos de restaurantes. Você pode dizer para essas pessoas.
Você poderia explicar, Paulo. Você que gosta tanto de explicação, você poderia explicar. Em primeiro lugar, tem aí 170 mil mortos. Cruzaríamos os braços, não fazemos nada? Quem frequentaria restaurante? Poderia, vamos abrir todos os restaurantes na época, no ápice da pandemia, abriríamos todos os restaurantes. Quem é que vai no restaurante com...
Quem quiser.
Ninguém vai querer. Agora está aberto. Agora está aberto, o movimento é de 30%. Agora está aberto, o movimento é de 30%. E não basta dizer, Paulo, o presidente disse num discurso lá atrás que haveria isso. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Estava acontecendo no mundo. O que foi que o presidente fez para atenuar essa situação?
Você sabe qual é o desemprego na Flórida?
Nada. O presidente cruzou os braços. Qual é o
desemprego na Flórida?
O presidente cruzou os braços, Paulo, José, e alegou que o Supremo não deixou ele explicar. Que é uma falácia.
José, você sabe qual é o desemprego na Flórida? Não sabe. Você sabe qual é o desemprego em Nova York, que adotou todas essas medidas de restrição? O dobro do desemprego na Flórida.
Paulo, você vai me dizer no que Brasil, Paulo. No caso eu não vivo nos Estados Unidos, não,
você tem que brigar,
não,
sabe com quem? Sabe com quem que você tem que brigar?
Eu vivo nos Estados Unidos, não,
Paulo. A OMS que desencorajou as políticas
de lockdown. Nos Estados Unidos morreu mais gente... Morreu mais gente nos Estados Unidos e os Estados Unidos não estão essa maravilha que você está pintando, não.
7%
de desemprego está pior. Exemplo você quer dar.
7% de desemprego.
Você briga, o que é que deveríamos fazer, Paulo? Cruzamos os braços.
7 é menor ou maior que 14?
É menor ou maior? Diga aí, Paulo, abram-se todos os comércios, abra-se tudo, era isso que era para fazer?
É claro que abram-se todos os comércios, mas é evidente. É evidente. E se você é uma população vulnerável, você fica em casa. Você se proteja da maneira que você puder. Você não consegue. É por um motivo muito simples. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa. As pessoas não conseguem a outra alternativa ficar em casa é fazendo programa por Skype, Josias.
Há alternativa, sim. A alternativa é morrer.
Não há. Para você, há, claro. Eu acho ótimo,
não,
Josias.
170 mil para mim, não morri ainda.
Fique em casa. Fique em casa. Você quer ficar em casa, ainda. Fica. Mas não condena a dona Maria.
Nós deveríamos respeitar os mortos.
Claro que eu respeito os mortos. Mas não condena a dona Maria, que não consegue, que é manicure em São Gonçalo, a ficar em casa porque você não quer sair, pô. Você me pediu para te explicar, eu tô te explicando. Tá explicado.
Não, você não explicou nada até agora. O que é que deviam fazer? Mas
como é que você não entendeu que na Flórida, o que não tem as medidas de restrição,
o desemprego
é
metade de Nova York, onde tem as restrições. Eu vejo aqui o noticiário sobre os Estados Unidos. Não é essa maravilha que você está tentando pintar, não. Morreu mais gente, aliás, nos Estados Unidos.
Não, eu
estão aí as voltas também com o problema. O presidente dos Estados Unidos, você você acha que você, no espelho, ainda está repetindo que o Trump é o presidente. Mas ele foi derrotado porque tem esse seu discurso.
É o presidente, se não conta isso, não tem a menor
dúvida. Senhores, por favor, para concluir, Paulo, porque a Thaís Oyama precisa falar ainda. Hoje nós temos mais 4 minutos de programa. Por favor, Paulo.
Então, eu vou concluir bem rápido para dar tempo para a Thaís. Olha só, a Suprema Corte dos Estados Unidos, aqui da Trumpolândia, ela decidiu nessa semana que várias dessas restrições insanas que foram criadas em Nova York, onde eu estava explicando ao Josias que o desemprego é muito alto, eram ilegais, inconstitucionais. Eu gostaria muito que isso no Brasil acontecesse também. Porque a gente está falando de pessoas que estão procurando emprego. A turma do Fica em Casa, meu amigo, é muito fácil. Agora, não se enganem. Se voltarem de novo, o que o presidente chamou corretamente de conversinha sobre segunda onda, se voltarem com as restrições, a economia brasileira não aguenta. Não aguenta. Não tem solução.
Thaís Oyama.
Eu vou me abster de comentar isso, mas eu acho absurdo o Paulo acreditar nessa história de que o presidente Bolsonaro tinha a salvação da lavoura e o país só tem 14 milhões de desempregados porque ninguém deu bola, porque disso sabe o presidente Bolsonaro. Paulo, você realmente acredita nisso?
Claro. Mas, que eu acredito. Não, se você acha que a economia não ia cair, depende. O que você quer dizer? Se você acha que a economia não ia ter um decréscimo econômico, você me perguntou, você quer que eu responda?
Inacreditável.
Bom, então vamos lá.
Se vocês acham que não importa o tamanho do lockdown, a economia cai da mesma forma, vocês têm que discutir com a Organização Mundial da Saúde, que disse um mês e meio atrás, vocês jornalistas bem informados, ela disse um mês e meio atrás que os lockdowns dobraram a pobreza no mundo. Não sou eu que estou dizendo. Discutam com o OMS, vocês adoram o OMS,
Paulo,
eu não gosto não.
Discutam com eles. O Bolsonaro é um gênio sem comprovação científica. O problema da genialidade, a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites.
Vale a palavra de quem?
Thaís Oyama, por favor. Vocês falaram até agora. Por favor, bem breve, Thaís Oyama.
Erraram tudo.
Paulo, por favor. Thaís Oyama, conclua.
Paulo, a pandemia, quer dizer, o desemprego, a miséria, todas essas desgraças, elas são a consequência da pandemia. Teve uma pandemia que assolou o mundo. Não é consequência das medidas para combater a pandemia. Eu acho tão óbvio isso.
Então me explica por que
realmente não vou me...
restrição.
Ó, eu vou falar
explica de novo, né? Quanto lugar tá? Tem mais restrição?
Acho que você já explicou bastante isso.
Eu sou economista, mas você talvez possa me explicar. Por que lugar que teve menos restrição tem o desemprego menor do que lugar que teve mais restrição?
Paulo, isso é que você está falando, eu realmente não vi esses números, que não são os números que estão vindo à tona, não.
Desemprego, Flórida. Desemprego, Califórnia.
Thaís, eu tenho mais um minuto, por favor.
O Paulo parece que está querendo falar. Deixa ele, o Paulo.
Por favor, Thaís, segue.
Eu falo. Eu só queria registrar aqui as taxas de desocupação que subiram em estados de maneira irregular, por exemplo. Eu tenho curiosidade de saber por que na Bahia a taxa foi a maior de todas, em Santa Catarina foi a menor, inclusive recuou junto com Mato Grosso. Está sendo uma taxa que cresce e decresce, inclusive, de maneira bastante regular. Eu queria registrar isso e queria também dizer o que todos os economistas estão dizendo e que é uma possibilidade para explicar, em parte, esse recorde, que é aquele fato óbvio de que as pessoas antes não estavam procurando emprego, até porque, uma, não podiam sair de casa, duas, não tinham esperança de encontrar emprego porque emprego não havia, não havia nem trabalho que dirá postos de emprego. Então, eles alertam para relativizar de alguma forma esse número, porque em alguma medida ele pode estar relacionado justamente à esperança das pessoas de agora, com a retomada da economia, os empregos também reaparecerem. Então, elas voltam a engrossar a fila do desemprego.
Perfeito.
Mas o fato é que, só para concluir, Paulo, tem aí 850 mil empregos que desapareceram. E para o Brasil voltar ao patamar de janeiro de 2020, ele vai ter que criar, todo mês, 150 mil novos empregos pelos próximos 6 meses.
Muito bem. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo para você. Nós nos vemos no domingo.
Não deu nem tempo do vídeo.
Na cobertura especial da Jovem Pan das eleições municipais, segundo turno. Tchau, Paulo Figueiredo.
Até lá, Paulo.
Tchau, Josias. Abração para vocês dois.
Tchau, tchau.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos i. Gente, até domingo, cobertura especial da Pan, a partir das 7 horas da manhã. Até o final, contamos com vocês. Tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
O fim do ano chegou e junto com ele a oportunidade perfeita para você tirar aquela ideia do papel e criar um negócio de sucesso. Esse mês o curso Empreendedorismo 4.0 está com 20% de desconto para você não deixar essa chance passar. Junte-se aos milhares de alunos que transformaram seu futuro. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o cupom BLACK20.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.